que fizemos dele leitura na segunda carta que São Paulo, o apóstolo, escreveu a Timóteo. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. O versículo de número 10 chama a nossa atenção, dizendo assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. São indispensáveis a todos nós, membros, irmãos que formam o ministério, este cuidado. Paulo se dirigiu a Timóteo dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, os meus ensinamentos, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos dos profetas. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, a minha maneira de viver. Fala muito alto o nosso modo de viver, nosso comportamento, a nossa vida dentro do templo, fora dele, porque somos vistos e observados pelos homens. E hoje muito mais com a comunicação que temos. O nosso cuidado deve ser dobrado. Tu tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver. Como eu me comporto? Como eu convivo? Paulo queria dizer: a maneira como eu compro e pago, não velhaco ninguém, não ando de modo desordenado. Eu lembro-me que há poucos dias eu falei, quando Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Mas tem gente que é a vergonha do Evangelho, porque compra, não paga, vive uma vida de fusaca, de tanta coisa horrorosa. É uma vergonha para o Evangelho. Nós fomos chamados para viver em novidade de vida. E que a nossa vida, ela glorifique a Deus no templo e fora do templo. Aonde quer que estejamos, meu modo de viver, dizia Paulo a Timóteo, a minha intenção. Porque tem pessoas que não são bem intencionadas, são mal intencionadas. A minha intenção, aquilo que eu faço com objetivos de uma boa intenção. A minha intenção, a minha fé. É interessante demais estarmos perto de alguém que tem, pela graça de Deus, o dom da fé. Crê que Deus vai realizar. Motiva também a nossa fé, que às vezes, tutubiando na fé, ele diz para nós: não temas, Deus vai lhe ajudar, vai lhe dar vitória. Este problema vai ser resolvido. Deus tem caminhos especiais. e aquilo se torna um tônico, um bálsamo para a nossa alma. Porque nós somos limitados e bombardeados diariamente. Satanás, o diabo, ele bombardeia de muitas formas a vida do cristão. Ora, nesse período de pandemia, se não houver uma certa firmeza em nós, a gente começa a dizer, eu estou sentindo dor de cabeça. Eu acho que eu estou com sintoma de coronavírus. Eu não posso nem comer. O sangue de Jesus tem poder. Não, não. Porque o adversário, ele procura alguma coisa para embaraçar. Digam os irmãos que estão aqui, algumas coisas que já lhe aconteceram ao ponto de você dizer, eu acho que eu estou vencido. Mas Deus estendeu a sua mão, aquilo passou, e você está aqui glorificando a Deus. O que é isso? Fé, fé, fé. Que alguém já disse, você vai morrer, você repreendeu, está repreendido. Quem vai morrer é você, eu não. Deus vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Eu ainda vou muito além. Dá para liberar e dar uma glória para Jesus? Fé. A vitória que vence o mundo é a nossa? A maior vitória deste mundo é a nossa fé. E Paulo exortou a Timóteo. Você, meu filho, tem seguido a minha doutrina, os meus ensinamentos. Eu louvo e glorifico a Deus por aqueles que me ensinaram. Muitos já passaram, já estão do outro lado da margem do rio, mas outros ainda estão aqui. E quantas vezes eu chamo, escuta aí, companheiro, estou precisando de um conselho, de um parecer, de uma intercessão de sua parte. Pastor, a vitória já está bem pertinho. O senhor está preocupado com o quê? O senhor não já ouviu algumas vezes o Senhor Jesus dizer que é o seu amigo? Confia nele. Aleluia! Cante! Fé, fé, fé para vencer, fé para suplantar o mal, fé para triunfar, você vai triunfar. O apóstolo tinha esse cuidado de dizer a Timóteo, você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha maneira de ser longânimo, que tem alguém que tem um estupim muito pequeno, qualquer coisinha ele explode, mas o crente precisa ser longânimo. Temos que aprender isso com a Escritura, aprender com o apóstolo, aprender com o Senhor Jesus. Paulo disse, quantas perseguições eu sofri. Jesus chamou o seu colegiado e disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, bom ânimo. Receba nesta noite bom ânimo. Receba pela autoridade da palavra bom ânimo. Você não vai ser derrotado. Bom ânimo. Às vezes estamos querendo ficar desanimados. Os problemas são muitos. as enfermidades assolam, a tristeza quer fazer companhia do nosso viver, somos afrontados pelo adversário das nossas almas. Mas nesta noite eu estou aqui para ministrar vitória para você. Vitória para a sua casa, para a sua família. Mande embora a tristeza. Volte a se alimentar melhor. Belial quer tirar o seu apetite, mas Deus vai abrir o seu apetite. Creia tão somente e põe em prática a fé. Ele quer ouvir o seu brado de vitória. O meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha maneira de ser longânimo. Os irmãos, imaginem que coisa extraordinária é um crente longânimo. O Senhor não vai resolver isso agora, não? Estou orando. Ora, eu me lembro que quando o saudoso pastor Cícero Canuto de Lima se levantava alguma coisa na igreja e alguém dizia: pastor Cícero, o senhor não vai resolver, não? Estou orando. Estou orando. E levantava aquele dedão dele: estou orando. Nada melhor do que ser longânimo. Continua orando. Continua orando, só Deus sabe consertar o que precisa. Só Ele vai colocar no seu devido lugar aquilo que é preciso colocar. Paulo ensinava a Timóteo. E ele também falou de paciência. E falou de amor, de caridade. Amor e paciência. São indispensáveis na nossa vida. À luz da Sagrada Escritura, nós sabemos que Deus é amor. E ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Você sabia que você era amigo de Deus também? E Ele deu a vida do seu filho, a sua vida por você? Quem teria coragem de fazer isso hoje? Dar um filho? Ninguém. A minha paciência, a minha fé, a minha caridade. E no versículo 11 ele diz: quantas perseguições e aflições me aconteceram em Antioquia, me aconteceram em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri. E o Senhor de todas me livrou. De todas, Ele vai livrar você de todas. De todas, Ele vai livrar você e a sua família. Alguém já queria fazer o seu funeral e Deus mandou fechar a cova. Não é agora, não. Eu tenho promessas a cumprir. Eu prometi e vou cumprir. E eu vou dizer na minha linguagem: Deus vai cumprir tintim por tintim. Receba! Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Eu louvo e glorifico a Deus por as coisas que Deus faz na minha vida. O meu maior amigo é o Senhor Jesus. Eu já contei algumas vezes aqui que na Índia, um missionário de muita idade, todas as noites, ele pegava o seu livro, o caderno de apontamentos, a Bíblia, lia, orava, cantava, meditava, chorava, se alegrava. E depois ele dizia: Senhor Jesus, a nossa velha amizade continua. Eu estou cansado, preciso repousar. Mas amanhã, se não se der a tua volta, estaremos aqui novamente. A nossa velha amizade continua. Não deixe quebrar a sua velha amizade por coisas banais desta vida aqui. Conserve as novas e reative as antigas. Dá para dizer amém? Eu um dia ouvi a irmã Toninha Vieira, de saudosa memória, dizer: eu quero ter 1 milhão de amigos. E eu fiquei curioso e depois perguntei: por que, irmã Toninha? Ela disse: porque todo amigo é pouco. E todo inimigo é grande, é inimigo. E inimigo é inimigo. Além do diabo, tem aqueles que se tornam inimigo da gente sem motivo. Não é? Pessoas que se tornam inimigo. Vamos pedir para Jesus queimar mesmo. Quantas perseguições sofri. Leia a Bíblia, acompanhe o que eu estou falando, está aqui escrito. Perseguições em Icone, Listra, em Antioquia. Muitas aflições. E também aqueles que querem viver piamente. Padecerão perseguições. Agora, quem vive uma vida desregrada, descontrolada, na linguagem do saudoso pastor Oreste, desmantelada, não sofre perseguição. Ninguém lhe apedreja, ninguém fala mal, mas se viver uma vida justa, piamente, honestamente, aí alguém apedreja, critica, afronta. Mas não importa, continue vivendo para Cristo. Continue vivendo de modo que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos parar um pouquinho no versículo de número 13. Eu gostaria que o irmão fizesse a citação dele. 2 Timóteo 3:13.
Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Mas os homens maus e enganadores. Todo cuidado com o engano do pecado. Os homens maus. A Bíblia não faz aqui citação de família, de sobrenome de ninguém. Os homens maus. E enganadores. Temos que ter esse cuidado, que existem homens maus e enganadores. Não tem a mente fertilizada para o bem, é só para o mal. Só para a maldade, tudo que não presta, o que é de Satanás. Homens maus e enganadores. Ninguém vai cortar, nem mandar a casa publicadora tirar esses versículos, não. Homens maus e enganadores. Eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganado por Satanás, porque o diabo engana a pessoa. E ele induz os outros também a permanecer enganado. E nós precisamos tomar todo o cuidado. Vamos permanecer na Escritura, na palavra. Senhor, me revela, fala comigo. Os irmãos estão vendo hoje Por qualquer coisa, alguém mata o outro, mata a esposa, mata o pai, mata a mãe. E depois confessa, não, eu fiz aquilo, eu não me lembro nem que fiz isto. Mas já matou. Homens maus e enganadores. Eles irão de mal a pior. E eu quero chamar a sua atenção pelo Espírito Santo. Quem acredita na autoridade do Espírito Santo, que Ele está falando a nós? Homens maus e enganadores. Pessoa que tem facilidade de enganar os outros, ludibriar, seduzir. Além do diabo usar hoje a internet, que é um meio de comunicação excelente, mas ele usa para enganar, para seduzir. Quantas pessoas hoje estão fracassados? Quantos ministérios têm sido destruídos? Quantos homens importantes hoje estão com a cara no chão? Porque foram enganados. Eu quero parar aqui como se esse texto fosse um grande edifício, semelhante a esse templo, e nós tivéssemos entrado numa sala e que encontramos os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Nós paramos agora diante de uma sala que está escrito isso. E não podemos sair desta sala agora não, tem que parar um pouquinho. E é o cuidado de Deus para a sua vida. Quantas pessoas deixaram a igreja? Foram para outros movimentos que apareceram, porque eles foram enganados. Está chovendo bênção aqui, milagre, maravilha, corre para lá. Fique aqui, porque a chuva vai cair aqui também. Quem acredita desta forma? Vai chegar aqui também a bênção de Deus para nós. Papai não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos nós sabemos que sempre houve engano no mundo, sempre houve engano no mundo. E o engano está por toda parte. Mas nunca como nos dias de hoje. A gente fica surpreso. Era um irmão tão crente. Era uma irmã tão crente, tão direita na igreja, mas foi enganada. E vez por outra alguém chega, pastor, eu fui enganado. Me prometeram tanta coisa e não puderam cumprir, porque não pode, só quem pode cumprir tudo que promete é Deus. Porque Ele tem. E o que é que o Senhor vai fazer por mim? Eu digo, eu vou lhe ajudar. Porque eu não sei se amanhã eu vou precisar também da sua ajuda. Dá para dizer amém? Quem ajuda hoje vai ser ajudado amanhã. Quem ajuda amanhã vai ser ajudado depois. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 7. Vamos ler.
Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois.
O engano é um grande fraude. E por mais experiência que tenha o ser humano, ele pode ser enganado. Deixa eu contar para vocês, vocês não sabem. Mas nos dias do pastor Antônio Fernandes das Chagas, chegou um pastor de um estado e disse: irmão Antônio, me dê o pastor Carlos para trabalhar comigo, eu vou dar uma igreja a ele que rende 7 mil naquele tempo. Pensa bem, isso há 37 anos atrás. Vou dar um carro a ele, deixa ele trabalhar comigo. O pastor olhou para mim e disse: ele é livre, Zé Carlos é livre. Eu disse: sou não, senhor, eu sou escravo. Amém? Onde era que eu estava hoje? Na caixa prego. Eu fui comprado pelo preço do sangue de Jesus. Não foi por igreja, não foi por dinheiro, não foi por nada dessa vida aqui. O pastor disse para mim: ele é livre. Eu disse: sou escravo, sou seu escravo. Acabou-se. As águas passaram e meu barquinho foi singrando as águas do grande oceano. Hoje eu estou aqui. Mas eu teria sido enganado. Ora, o plano de Deus na minha vida, ele não vai ser frustrado. E na autoridade que Deus me dá, eu quero te dizer que a tua esperança não será malograda. Cante, o que Deus lhe prometeu, ele vai cumprir. Não tem demônio, não tem diabo, não tem inferno. Quem tem promessa de Deus, descanse. Quem tem promessa de Deus, espere. Quem tem promessa de Deus, glorifique a Ele. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele diz: operando eu, quem impedirá? Alguém diz: por que é que o senhor conta exemplo? Porque eu tenho exemplo, meu filho, eu vivenciei. É mais de 45 anos de ministério, será que eu não tenho que contar? Eu não estou aqui para contar mentira, mas o que Deus fez e o que Ele vai fazer, eu estou pronto para dizer. E eu vou lhe dizer o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém vai impedir. Alguém está tentando lhe embaraçar, lhe impedir, mas Deus já determinou. Sai da frente. Vou cumprir tudo o que Ele prometi. E é desde a infância que Deus vem trabalhando, investindo em você. Você não é um alguém qualquer, não. Você é objeto do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Abra, por gentileza, sua Bíblia em Jeremias 31 e 3. Só para você ver como é que Deus trabalha. Jeremias 31 e 3.
Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí.
Não foi essa semana não, há muito que o Senhor me apareceu. Eu não era nem gente na igreja, mas Ele falou comigo. Ele falou com você, há muito que o Senhor me apareceu dizendo com amor eterno, eu te amei. E com amorável benignidade eu te atraí, como o imã que passa assim por cima de uma agulha, de um prego e atrai. Deus fez assim com você. Ó. Te atrai. Se Deus não tivesse lhe atraído, você não permanecia aqui. Porque o temporal, o vendaval, as críticas, os açoites, as pedradas, já teria lhe afastado. Mas cada dia mais, você está mais perto dele. Libera o que você trouxe para este culto. Como se o templo tivesse cheio de crente. Libere, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em São Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 3, São Mateus 24 de 1 a 3.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane.
E quem pode dizer amém? Tenha cuidado para ninguém lhe enganar. Tenha cuidado para ninguém lhe enganar. Porque os homens vêm com subtilezas e enganam a pessoa. Há tanta gente enganada. Há tanta gente enganada. Mas nesta noite, o grito de Deus vem para você. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Que ninguém, ninguém vos engane. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler os versículos 4 e 5.
O que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ao qual glória para todo sempre. Amém.
Ele se deu a si mesmo por nós. Glorifique a Ele. Agradeça pela vida dele que está na sua vida. Agora você tem vida. Se vier um anjo pregando outro evangelho, além do que você recebeu, diga: olha, fica com você. Eu não quero esse evangelho. Um evangelho de facilidade. Um evangelho que as pessoas enricam. e depois vivam uma vida miserável. Já observaram isto? Tanta gente fascinada com a riqueza, hoje está vivendo uma vida miserável. Me parece que é capítulo 1 que Paulo fala sobre isto. Observem.
Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Eu posso até pregar um evangelho de facilidade para os irmãos. Não, o pastor está pregando, eu vou crer. Não, senhor. A pedra de toque é a palavra. A pedra de toque é a palavra. Vamos completar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. De 1 a 5.
Palavra do Senhor veio a Jeremias.
Jeremias era o profeta.
Nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo.
Dizendo, escutem.
Vai à casa de dos Recabitas e fala com eles, e levai-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dai-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos.
E todos dizem, não, mas foi o pastor presidente, ele disse que a gente podia beber vinho, cachaça, cerveja, tinha problema nenhum. Ainda que nós, aleluia, porque se eu não tiver firmeza, eu posso enganar alguém, e alguém ser enganado. Pastor mandou, rapaz. Vou ver aqui pela palavra se ele está enquadrando aqui. Se ele não for, pastor, posso não. Não, mas beba, meu filho, é só um pouquinho. Daqui a pouco você está tonto. Cuidado. Dá para dizer amém? Olha, Jeremias recebeu uma ordem. Mas vamos testar, vamos saber se eles são mesmo da linhagem. Porque quem não é da linhagem, qualquer coisinha ele está indo lá e ah, tá bom, tá certo. Conversa, rapaz, é bandidagem. É. Aleluia! Aleluia! Botou vinho, mostrou, pode beber, disse, não, senhor. Porque eu sou profeta, rapaz, mas nós não vamos lhe obedecer. Porque Jonadab, nosso pai, disse que não bebesse vinho. Aleluia. Nem cerveja. Eu conheci um pastor que ele bebia caracu. Eu digo, você vai para o inferno com a caracu e você. Aleluia. 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 Digam assim comigo, os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior. Enganando e sendo enganado. Olhe, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Não tenho capacidade nenhuma de ser o pastor da igreja de uma pessoa. Mas foi ele quem quis. Quando ele quer, ele quer. Quando ele não quer, ele não quer.
E a casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias.
E quem pode dizer amém?
Amém?
Não podemos passar de 9 horas. Outro dia, Papai do Céu manda outra porção para nós. Nós estamos vivendo os tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, sem respeito a pai e a mãe, sem respeito às dignidades. Mas eles estão enganando e sendo enganados. Vamos permanecer com Jesus, com a sua palavra. Dá para dizer amém?